Meus caros, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos assegurado o quórum para as nossas deliberações. Na nossa ordem do dia, começamos pelo ponto das informações e eu, antes de passar a palavra os nossos deputados que participaram em nosso nome nas respectivas reuniões internacionais para poderem partilhar connosco aquilo que mais de relevante foi essa participação, gostaria de, e neste caso a senhora deputada Ana Sofia Antunes e o senhor deputado Paulo Muniz, em reuniões distintas. Há outros deputados que também participaram, mas que não estão hoje connosco. Independentemente dos relatórios técnicos que são sempre feitos pelas assessorias, é sempre importante fazer com que os nossos deputados também tenham um papel e que tragam, sobretudo neste campo das informações, breves resumos, sem nenhuma carga, digamos, mais pesada no sentido da sua preparação, mas pelo menos dar-nos as notas daquilo que mais relevante entenderam que se passou. Antes disso, informar que tive audiência com o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no dia 12 de fevereiro. Essa reunião foi uma reunião que serviu basicamente para acertar metodologia de trabalho, em que combinámos que a CAI não só destacaria as iniciativas europeias que pudessem trazer interesse à partida para esta organização, para esta entidade, como também agilizaria no aqui dentro do Parlamento, no relacionamento com as outras comissões. Comigo estavam os elementos do staff que, no fundo, visavam criar aqui, ou visou-se criar aqui, uma relação de trabalho, também com estas pessoas que estão à frente, nos respectivos órgãos, e tentarmos fazer um trabalho a este nível, não só cumprindo, no fundo, aquilo que foi a intenção da criação do mecanismo nacional, mas, acima de tudo, dar, no fundo, aproveitar este instrumento, este veículo, para podermos afirmar os objetivos que emanam desta convenção que criou, que foi fundadora deste mecanismo nacional, como se chama, de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, portanto, dar-vos essa nota, informar também que a Associação Beta Portugal, que é uma associação que promove a educação para a cidadania europeia através de simulações do processo legislativo da União Europeia, solicitou aqui ao Parlamento a utilização de espaços para a realização da sua edição designada Model European Union Lisbon, que vai decorrer de 1 a 5 de setembro de 2025. Esta, eu dei informação no despacho com os serviços de que não víamos qualquer obstáculo a que, uma vez que a gestão do Parlamento nos solicitou, no fundo, uma espécie de parecer, se quisermos, sobre a anuência à cedência de espaços. Já tinha acontecido antes, a primeira edição foi em 2018 e decorreu na sala do Senado, não vi por que não autorizar, no fundo, a participação. Enfim, creio que teria havido todas as condições, mas também uma vez que foi chamada a CAI para se pronunciar, portanto dou-vos esta informação, enfim. E passava agora, então, aos senhores deputados que quiserem usar da palavra. Começava aqui para a senhora deputada Ana Sofia Antunes, para nos falar um bocadinho então da sua participação na semana passada na reunião em Bruxelas, certo? Tem a palavra, Sr. Deputado. E depois passo ao Sr. Deputado Paulo Muniz, também já acertei com ele. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo ser muito exaustiva, até porque não preparei propriamente uma intervenção, dar apenas aqui algumas notas daquelas que foram as minhas principais percepções dos diferentes momentos que compuseram esta conferência sobre governação económica, que no fundo se insere na semana interparlamentar. Portanto, nós tivemos aqui logo na segunda-feira uma sessão de abertura com a presença da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em que infelizmente não esteve presente o Sr. Presidente do Conselho Europeu por estar na reunião A Vida em Paris a propósito do tema Ucrânia. Tivemos seguidamente sessões de trabalho paralelas e nesta parte eu apenas posso reportar os temas que estiveram em discussão na subcomissão Employment, que foi aquela a que optei por assistir e na qual tive efetivamente também intervenções. E portanto dizer que acima de tudo, o que senti desta vez em Bruxelas e no seio do Parlamento Europeu foi uma forte, para já um tom de elevado pessimismo. Acho que nunca me tinha apercebido tanto disso no seio do Parlamento Europeu, e alguma ansiedade da parte de todos, da parte dos diferentes grupos parlamentares, dos diferentes grupos políticos, sobre o desenrolar dos acontecimentos e o papel que as diferentes instituições da União Europeia devem desenvolver neste novo quadro geopolítico internacional, com os Estados Unidos a posicionarem-se da forma como se têm posicionado. Os principais temas que estiveram efetivamente em cima da mesa no âmbito desta subcomissão, e não obstante ser uma comissão sobre temas do emprego e de qualificações, foi efetivamente a questão dos financiamentos, portanto do próximo quadro financeiro plurianual, de que forma é que os fundos de coesão continuarão ou não a estar garantidos, de que forma é que as políticas sociais poderão continuar a contar com respaldo por parte da União. Obviamente que muito presente uma consciência muito forte de que efetivamente há uma prioridade em matéria de defesa e que todos estão efetivamente focados e orientados no mesmo sentido, o sentido de que efetivamente temos que garantir aqui a soberania e a autonomia da União, e que efetivamente um dos aspectos em que será necessário, imprescindível investir será em matéria de defesa. Ainda assim, com muitas dúvidas, muita incerteza, foi já concluído no início do mês de janeiro um primeiro reporte elaborado pela Comissão de Budget, que teve como relator até a senhora eurodeputada Carla Tavares, relativa às primeiras premissas a terem em consideração relativamente ao desenho do próximo quadro financeiro plurianual. Mas no fundo a questão que está aqui em cima da mesa, e no fundo é o elefante na sala, mas para o qual também ninguém tem propriamente respostas neste momento, é de que forma vamos financiar efetivamente este investimento em defesa que é necessário, de que forma é que o próximo quadro financeiro plurianual vai conseguir garantir isso, através de um mecanismo comum que tem efetivamente muitos não apoiantes, e isso foi perceptível na sala, através do redirecionamento de parte dos fundos de coesão. Portanto, efetivamente, esta foi a grande questão em cima da mesa nesta subcomissão. O momento, a meu ver, mais interessante, efetivamente, da semana interparlamentar teve lugar na terça-feira de manhã, com a conferência de Mário Draghi, muito completa, muito, já eu diria, até atualizada face àquela que é a visão que nos reporta no seu relatório. sempre fazendo aqui uma apreciação muito racional, muito objetiva dos diferentes problemas que temos em cima da mesa neste momento, chamando a atenção para o facto de, a seu ver, estarmos, embora perceptivelmente, destinar efetivamente e termos esta preocupação muito intensa com a questão do financiamento dos nossos meios de defesa, não podermos descurar aquele que, a seu ver, é efetivamente a prioridade, que é o financiamento nas áreas da investigação, da reindustrialização, da tecnologia. Não deixando de ter aqui também sempre uma palavra muito, muito forte naquilo que é o papel das políticas sociais enquanto garante de uma paz social duradoura e fundamental para que esta reindustrialização e este relançamento se possa fazer. Eu diria que, em breves palavras, foi o principal que me ficou.
Muito obrigada. Acho que tivemos o essencial. Senhor Deputado Paulo Nunes, quer também nos dar um pouco o feedback? Não há aqui necessidade de ser exaustivo? Só de...
Rapidamente dizer que no grupo de escrutínio da Europol, nós viemos há pouco todos, a comissão, a comitiva, melhor dito, portuguesa, esteve com grande atividade. Nós fizemos intervenções em todos os painéis e em alguns painéis mais do que uma intervenção da nossa comitiva. E temas importantes, a notícia do tráfico de droga em crescente e, portanto, os números de apreensões em crescente, uma nova realidade no quadro dos laboratórios das sintéticas, que na Europa estão a ter uma implementação muito grande, os grandes laboratórios, que não era comum, era uma coisa mais rudimentar, e agora já tem uma escala muito grande. O problema da guerra da Ucrânia e das armas, que uma vez que se encontra uma paz, vão ficar disponíveis e não se sabe bem com que paradeiras centenas de milhares de munições que hão de estar a circular, e o risco delas poderem vir a cair em mãos de grupos terroristas e grupos armados diversos da defesa oficial ucraniana. Depois os temas da cibersegurança e da pornografia infantil e do abuso sexual de menores, tanto para a internet como pano de fundo, não é? E, portanto, todas as medidas de mitigação, de combate e de prevenção. Digamos, sumariamente, terão sido os grandes temas, a par, evidentemente, de questões que são sempre conexas, como o problema dos capitais na internet, na web, as chamadas moedas cripto, e como é que se faz esse controle, as fraudes a elas associadas, a presença na dark web para fazer o seguimento das criptomoedas, que são, ao fim e ao cabo, a forma de chegar à origem dos criminosos, e toda essa problemática que se aprofunda reunião após reunião, porque em alguns desses temas ficamos com a sensação que os infratores estão sempre um passo à frente das forças de ordem e de segurança, e portanto é uma corrida contra o tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço mais uma vez terem-nos feito estes resumos. Não sei se algum dos Srs. Deputados quer pôr alguma questão ou fazer algum comentário às intervenções dos Srs. Deputados. Então vamos entrar no ponto número 2, que é a apreciação de uma proposta de programa de visita da CAI às instituições europeias. Esta foi uma proposta que me foi submetida pelo Bruno Dias Pinheiro, e à qual eu lhe dei nota que a mim me parecia bem e que, em termos de calendarização, também colocámos aqui o 11 a 13 de maio, mas não queria que fosse feita nenhuma diligência, nenhum convite, absolutamente nada, sem que a CAI se pronunciasse sobre isto. E, portanto, também não custa nada que, no fundo, a proposta seja enriquecida. Há aqui, naturalmente, escolhas, poderiam ser outras. É a tentativa de otimizar, também não sei se vos parece demasiado carregado. É um programa forte, eu diria, em termos de ocupação do tempo em Bruxelas. Portanto, basicamente, são 2 dias de trabalho, com um dia muito, com muitas reuniões. Começamos aqui, portanto, haveria a proposta é chegar num domingo e termos um jantar livre. No dia 2, o segundo dia, uma segunda-feira, começar logo às 9h30, com a representação permanente de Portugal, com a REPER, nomeadamente com o Sr. Embaixador Pedro Costa Pereira, que é o nosso representante permanente junto da União Europeia. Depois uma segunda reunião de manhã com o Sr. Comissário para o Comércio e a Segurança Económica, o Maros Sefcovic, que tem, além do comércio e segurança económica, as relações interinstitucionais e a transparência, e que também tem é responsável pelas relações com os parlamentos nacionais. Foi um pouco aqui o critério, mas acho muito interessante, no momento em que, dentro do campo dos nossos aliados, também se falam de cada vez mais protecionismo, qual é o trabalho que, no fundo, no portfólio deste comissário está a ser desenvolvido, face à necessidade também de passar mensagens e defender setores estratégicos europeus. Depois aqui uma pausa para o almoço. A seguir ao almoço, reunião com a nossa comissária portuguesa, Maria Luísa Albuquerque, que tem os serviços financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos. Parece-me incontornável que a CAI não reúna com a comissária portuguesa. Depois, a seguir, um outro comissário, o Comissário Europeu para o Orçamento e Administração, podermos discutir aqui o tema do quadro financeiro plurianual, com o Comissário Piotr Serafin, ou Serafin. E depois um jantar, oportunidade para encontros para os grupos políticos, jantar livre, portanto, cada família, digamos assim, pode acolher os deputados da CAI, se assim o entenderem. Depois, no último dia, aqui está dia 3, segunda-feira outra vez, mas está errado, é terça-feira, porque é o último dia. E aqui também ainda com algumas reuniões, nomeadamente no Parlamento Europeu, um dia dedicado mais ao Parlamento Europeu, o outro dia à Comissão Europeia, este ao Parlamento Europeu. Reunião com os vice-presidentes, nomeadamente com os dois das duas maiores famílias políticas que têm as relações com os parlamentos nacionais, o espanhol Esteban González Pons e a Catarina Barley, com esses dois eurodeputados. Depois, às 11 horas, um encontro com os eurodeputados portugueses. Aqui parece que o formato está a definir, porque apenas não está ainda avançada, digamos assim, esta metodologia. Um almoço com os eurodeputados portugueses, nomeadamente com os chefes de delegação. Parece-me que não seriam com todos, mas aqui ao nível dos responsáveis de cada família política portuguesa no Parlamento Europeu. E, por fim, uma reunião com o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, o Sven Simon, que pertence ao PPE. Esta é a proposta e, portanto, que eu gostaria de pôr à vossa consideração, e se quiserem fazer alguma alteração, fazer alguma proposta, sintam-se à vontade. Se estiver tudo ok para vós, pois, ou mal esteja, darei instruções para, porque estamos a 2 meses, e há que definir depois também quem é que vai, como é que é composta a nossa delegação. E, portanto, dou a palavra aos seus deputados. Não sei quem é que quer começar. Imagino que se queiram pronunciar sobre esta proposta. Imagino. Às vezes é uma dificuldade em começar, mas depois... Senhor deputado, faz favor. Senhor deputado António Pinto Pereira, faz favor.
Presidente, eu queria, senhores deputados, queria enfim, felicitar a elaboração do programa, que é de facto rígido, extenso, mas muito abrangente, e que justifica um tempo de ocupação importante para a deslocação dos deputados da CAI neste encontro importante com o mundo da Europa e com os deputados do Parlamento Europeu, a representação permanente, a Comissão Europeia. Por isso, apesar de ser um programa um bocadinho intenso, mas de facto está, dá a ideia que se conseguem cumprir enfim, com um bocadinho ambicioso, mas conseguem-se cumprir aqui os calendários propostos, era só uma questão de depois de se ver com alguma antecedência quem é que vai integrar por cada partido a esta deslocação. E esta correção que referiu, porque de facto parece-me que é 11, 12 e 13, e aqui está a indicação de que é dia 1, dia 2, dia 1, domingo, 2, segunda, e depois dia 3, segunda, mas percebe-se que é 11, 12 e 13, não é?
Não, isso aí não havia erro. O que se quer dizer com o cardinal é que é o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, 11, 12 e 13. O que eu corrigi foi que o terceiro dia não é à segunda-feira, mas sim à terça.
Pois, porque há duas
vamos ao domingo e vamos à terça.
Há duas segundas-feiras.
Aí é que havia um erro aqui na parte escrita.
Mas de resto é felicitar os trabalhos da assessoria.
Há outras instituições europeias, não é? Esta tem sido muito em questões da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Senhora Deputada Ana Sofia Antunes.
Não seria, Senhor Presidente, não seria também impensável, não temos é muito mais tempo disponível, mas eventualmente o Conselho Europeu, o Conselho de Ministros da União Europeia, também não ficaria mal, não temos é tempo.
Senhora Deputada Ana Sofia Antunes, olha a palavra.
Senhor Presidente, genericamente estamos de acordo com o programa. Entendemos é que acho que seria de tentar, pelo menos, que o programa não fosse apenas com o Parlamento e com a Comissão, e tentar introduzir aqui uma reunião, se possível, com o Sr. Presidente do Conselho Europeu. Acho evidente.
Muito bem. Portanto, a ideia é o que estão a propor. É introduzir no programa uma reunião com o Presidente do Conselho Europeu. Com o Dr. António Costa. Vamos falar de forma prática. Mais alguma? O Sr. Deputado Paulo Meniz ainda não se pronunciou e é sempre muito interventivo nas nossas reuniões, portanto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O programa recolhe a nossa anuência e é um programa, mesmo assim, pouco aqui está, ambicioso. Eu, da pouca experiência que tenho de contactos neste âmbito, para já acho que devemos ter aqui alguma flexibilidade, porque no próprio dia pode haver eventos que no Parlamento obriguem a alterações e o Comissário ou a Comissária não está disponível, etc. Portanto, eu julgo que se conseguirmos cumprir o que aqui está, vai ser extremamente ambicioso e é um bom programa. Oxalá que consigamos que todos esses interlocutores, de alguma maneira, possam estar connosco, conforme é aqui planeado. Quanto à questão de estarmos com o Sr. Presidente do Conselho Europeu, é sempre um gosto, e naturalmente até porque ele, como assumiu a responsabilidade direta dos assuntos europeus quando foi Primeiro-Ministro, por decisão dele, não é? Chamou a si a pasta, ao contrário do que era tradição, e por conseguinte, aliás, suscitou, naturalmente o Sr. Presidente não se recorda porque não estava cá, mas suscitou um debate aceso, porque nós nunca tivemos o privilégio de termos o ministro ou a figura ministerial com a pasta dos negócios, dos assuntos europeus, na medida em que era o Sr. Primeiro-Ministro que a tinha avocado, e portanto éramos sempre presenteados com a presença, sempre agradável, mas não igual, do seu secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Por isso, essa oportunidade de estarmos com o Sr. Presidente do Conselho Europeu, no meu caso até, traz-me algum gosto particular, porque pode ser a oportunidade da Comissão de Assuntos Europeus, não tendo tido o privilégio de o ter enquanto ministro na nossa Comissão, por razão que acabei de expor, porventura agora, enquanto Presidente do Conselho Europeu, vai ser uma oportunidade para nós até revisitarmos um conjunto de temas que não tivemos oportunidade enquanto ele tinha a pasta dos assuntos europeus no governo português e, portanto, vemos com muito interesse esta oportunidade de estarmos com ele e com ele interagirmos. Muito obrigado.
Muito bem. Se me derem, faz favor.
Só em complemento, nós no Chega não temos assim tanto gosto como tem o PSD no encontro com o Sr. Presidente do Conselho Europeu. A ideia que eu tinha sugerido não era essa, a ideia que eu tinha sugerido era a visita, até porque o Secretariado do Conselho de Ministros e o Secretariado do Conselho Europeu é o mesmo, uma visita às instalações, em termos físicos. Mas não nos opomos, se o Presidente do Conselho Europeu tiver tempo para nos receber.
Quer ver paredes?
Muito bem. Vocês.
Sr. Presidente, eu se calhar... Eu não, obviamente, não entendo que quando visitarmos a presidência do Conselho Europeu, provavelmente o mobiliário e as instalações farão parte da nossa percepção visual. Mas eu acho que o mais importante será poder ter a oportunidade de falar com o atual Presidente do Conselho Europeu, mas fundamentalmente, na minha perspectiva, porque já estou a coordenar os assuntos europeus há alguns anos, ter a oportunidade de poder com ele abordar questões que ele nunca teve, digamos, a disponibilidade, enquanto Ministro com a pasta dos Assuntos Europeus, de discutir nesta nossa Comissão. E isto lembra um bocadinho aquela ideia de que se a montanha não vá a Maomé, Maomé que somos nós, iremos até à montanha.
Muito bem. Mas basta só fazerem uma proposta, não precisamos já discutir o conteúdo da reunião. O Sr. Deputado Ana Sofia Antunes pediu a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, só para deixar claro que obviamente que não vimos com bons olhos propor aqui uma visita às instalações, ou aquilo que apoiamos é efetivamente uma visita ou uma reunião com o Sr. Presidente do Conselho Europeu, que não se confunda com o Presidente do Conselho da União Europeia, e que, quanto mais não fosse, pelo menos para realizar ali o sonho do Sr. Deputado Paulo Muniz, não é? De conseguir ter um debate direto com o Sr. Presidente, com o Dr. António Costa, que pelo menos cá vem certamente sempre na preparação dos conselhos europeus, não é? Como nós temos o gosto de estar agora com o Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, se me permite, tenho que prestar uns
conhecimentos. É uma delícia o vosso debate.
À senhora deputada Ana Sofia Antunes, claro que eu tive o privilégio de muitas vezes debater com o Sr. Primeiro-Ministro em sede do que era a preparação dos Conselhos Europeus essas matérias. Não sei se ele terá tido o mesmo gosto, mas eu, do meu lado, tive imenso. Mas no quadro da Comissão de Assuntos Europeus, nós nunca tivemos a oportunidade, ele nunca nos concedeu essa oportunidade, de, na sede da Comissão, debater connosco as matérias dos Assuntos Europeus. Enviava-nos sempre... Com gosto, nós víamos com gosto, mas enviávamos sempre o seu Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. E, portanto, não foram dois anos, não foram só dois anos, foram mais que dois anos. Mas renovadamente esta oportunidade, nós agora podemos vir com ele discutir esses assuntos que não tivemos na Comissão dos Assuntos Europeus, dá-me um gosto enorme. E certamente que ele, quando me vir, reconhecerá e terá, espero eu, a melhor recordação das minhas intervenções. E, portanto, será com gosto também da parte dele. Muito obrigado.
Face ao interesse manifestado, eu espero mesmo que se consiga e que o Dr. António Costa esteja em Bruxelas nestes dias, porque senão sinto que vai haver um desânimo enorme. Bem, eu que eu vos peço a carta branca para meter ou no primeiro ou no segundo dia ou no terceiro para ir ao encontro. Enfim, vamos dar essa oportunidade em relação à agenda do Dr. António Costa, ele que decide e nós tentamos encaixar. De qualquer maneira, chamar a atenção que isto é uma proposta de programa e que, portanto, pode ter alterações em função de existir indisponibilidades, ok? Mas pronto, vamos fazer o nosso melhor, e nomeadamente esse trabalho de campo vai ser feito pelo Dr. Bruno Dias Pinheiro, que estava à espera, no fundo, de luz verde da CAI para iniciar o trabalho, e acho que o deve fazer desde já. Depois, quanto a este programa, temos outra parte, que é a definição da delegação. As datas. Sim, sim. Sim, estamos a dois meses e meio, portanto também não é. É, não é assim tão adiantado. Delegação. Senhores, pedi aos senhores coordenadores.
Naturalmente, eu não sei, em primeiro lugar, talvez existam regras, isso é desconhecimento mesmo meu. Eu não sei se existem regras emanadas do Sr. Presidente da Assembleia quanto às visitas de natureza institucional das comissões, e se calhar nessas regras estou eu a imaginar, porque não tenho mesmo conhecimento. Mas talvez, e para nós podermos, porque será, penso eu, uma, digamos, uma opção minimalista, que eu julgo que é o que acontece, mesa e coordenadores, ainda há pouco tempo a Comissão de Economia foi a visitar as instalações do aeroporto de Istambul e foi a mesa e coordenadores, portanto foi o formato que encontraram, mas eu acho, e aí é por isso eu ter pedido a palavra sobre esse aspecto, eu julgo que este caso de irmos às instituições europeias e o caso da própria Comissão de Assuntos Europeus faz sentido que nós consigamos ir todos. E aí, como houve esta boa oportunidade e este elemento de ajuda facilitador do Partido Socialista, compreensivelmente, para interceder junto da agenda do Sr. Presidente do Conselho Europeu, ao que eu julgo saber, a Presidência do Conselho Europeu tem para essas matérias um orçamento muito mais generoso do que a Comissão. E talvez fosse também de pedir, caso a Comissão não tenha orçamento suficiente, se o Sr. Presidente do Conselho Europeu, no quadro do orçamento que dispõe, assim como o Parlamento Europeu, aliás, se aqueles deputados da Comissão que possam não estar abrangidos pelo orçamento disponível ou pela regra instituída, se pode, neste caso, a Presidência do Conselho ou mesmo o Parlamento, porque tem de facto verbas para esta função, cobrir a deslocação desses outros deputados e nós aí conseguíamos estar toda a Comissão, que eu julgo que se aproveita a todos.
Eu subscrevo esta proposta que é agora apresentada pelo deputado Paulo Muniz, porque de facto, pelo menos os efetivos da Comissão fazia sentido. Mesa e coordenadores, mas isto é na realidade uma deslocação da Comissão no seu conjunto, não só dos coordenadores. Bom, sendo possível em termos financeiros, não é? Obrigado.
Muito bem. Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Sr. Presidente, a mim parece-me que, em primeiro lugar, antes de definirmos a delegação, deveríamos olhar para as nossas contas, não é? Para aquilo que é o nosso orçamento da Comissão. Obviamente que a opção aqui varia consoante as comissões e consoante as deslocações. Já vi... Há regras, sim. Quer dizer, eu já vi as duas coisas acontecerem. Fazerem-se deslocações em comissão ao exterior, em que apenas vai mesa e coordenadores, assim como também existem outras comissões que fazem deslocações, nomeadamente às regiões autónomas, e em que a opção é, de facto, irem todos os efetivos. E, portanto, não indo algum dos efetivos, poder ser substituído por algum dos suplentes do mesmo grupo parlamentar. Agora, isso é uma questão que acho que temos que ver dentro do próprio orçamento da Comissão. Quanto à outra situação que o Sr. Paulo Muniz referiu, eu desconheço. Portanto, terei mesmo de averiguar.
Eu agradeço a vossa, o terem manifestado essa perspectiva, também concordo. Vamos trabalhar essa perspectiva orçamental e entretanto depois voltaremos a falar, ou aqui, ou numa reunião de mesa e coordenadores, na preparação e organização desta viagem, com estes temas, como eu disse, é bastante intensa, mas também nos enche, digamos, a alma saber que vamos trabalhar, não é? E, portanto, isso é fundamental. Portanto, fica aprovada a proposta, com a sugestão de incluirmos o Sr. Presidente do Conselho Europeu, e vamos depois trabalhar a composição que tem, no sentido de obter financiamento para que os 21 membros da Comissão possam também fazer parte da delegação. Se não houver financiamento, teremos que tomar decisões em relação à criação de uma delegação. De qualquer maneira, vamos fazer isto por etapas. O Sr. Deputado Paulo Muniz chamou a atenção aqui sobre várias fontes. Ainda há a própria representação da Comissão Europeia. Enfim, tenho procurado fazer um trabalho de aproximação daquilo que é o trabalho da CAI, no sentido de criar uma linha muito próxima. Isso tem acontecido e, portanto, sempre me disponibilizando para todas as iniciativas e demonstrando a intenção da CAI de fazer um trabalho de acompanhamento muito intenso, como é aliás nossa obrigação. Portanto, vamos tentar esgotar aqui todas as chamadas fontes de financiamento, se quisermos, para poder viabilizar esta participação, que no fundo também é uma experiência muito importante de confronto com os grandes atores, digamos, europeus, na sede, digamos assim, das grandes instituições europeias, neste caso em Bruxelas. E, portanto, se mais não houver nenhuma participação, vamos passar para o ponto número 3. É um ponto sobre a discussão e votação na especialidade, projeto de resolução 501 do PAN, pela aprovação de uma estratégia europeia para as pessoas idosas e instituição do Ano Europeu das Pessoas Idosas. Não está promotora, digamos, do projeto de resolução, a senhora deputada do PAN. Este projeto tinha até 31 de janeiro para receber propostas de alteração, não houve nenhuma proposta de alteração, e portanto eu abro a vossas excelências o debate, a quem quiser participar, e depois do debate sobre este projeto de resolução, teremos que deliberar, no fundo, este projeto, que será encaminhado para o plenário, para uma votação final. Quem deseja usar a palavra? O debate pode ser feito sem a promotora do projeto de resolução. Senhora deputada Ana Sofia Antunes, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho sempre aborrecido estarmos a fazer este debate sem a presença da proponente da resolução. Embora compreenda, como é óbvio, as suas dificuldades em se multiplicar, não tendo o dom da ubiquidade. Não sei se a senhora foi alertada para o facto de que isto estaria em discussão hoje, especificamente, mas, de todo modo, indo ao conteúdo da questão, do texto que eu tive a oportunidade de ler, quer dos considerandos, e nomeadamente aquilo que mais interessa da parte resolutiva desta mesma proposta de resolução, não vimos nada que obstaculize a sua continuidade em sede de especialidade e a sua aprovação final. Não temos nada a adicionar.
Cite a palavra, Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, vem sendo recorrente a apresentação de iniciativas desta natureza por parte do PAN, sem termos aqui ninguém do partido para sustentá-las. De todo modo, de acordo com o texto, o assunto que é aqui trazido é de particular preocupação, na medida em que é referido logo nos dois primeiros parágrafos, como sustentação da exposição de motivos, que a população com mais de 65 anos estima-se que venha a aumentar dos 90,5 milhões de pessoas em 2019 para 129,8 milhões em 2050, com uma tendência que se verifica em termos similares em Portugal, com um rácio de 182 idosos por cada 100 jovens, o que leva o nosso país a ser um dos países no mundo com um dos mais elevados índices de envelhecimento e o segundo país europeu mais envelhecido. Paralelamente, é frisado o facto, que parece que é incontestável, de a discriminação em razão da idade ser uma forma prevalecente de discriminação na União, com 15,1% dos reformados com mais de 65 anos em risco de pobreza, 9,9% das pessoas idosas em pobreza energética, 31,1% das pessoas idosas a viverem sozinhas e isoladas, 45,2% das pessoas idosas não praticam atividade física regular, 66% das pessoas com mais de 65 anos não têm competências digitais acima daquilo que é básico. Nesta perspectiva, o que se propõe é uma estratégia europeia para as pessoas idosas e, simultaneamente, a instituição do Ano Europeu das Pessoas Idosas. Não temos nada, naturalmente, a formular contra, pelo contrário, temos que enaltecer esta iniciativa, porque tudo o que tem a ver com idosos, qualquer dia a população portuguesa é constituída só praticamente por idosos, só temos a louvar e é uma preocupação que não podemos deixar de acompanhar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção, Srs. Deputados? Sr. Deputado Paulo Diz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, esse é um tema da maior relevância pelos comentários que me antecederam e a realidade da pirâmide demográfica, e portanto não vale a pena nós termos ilusões que esta circunstância não se irá agravar ou, se quisermos, avolumar, melhor dito. Sobre esta iniciativa, convém também relembrar que o próprio governo português já havia feito uma carta no quadro daquilo que é o programa de trabalho da Comissão e das prioridades, onde, naturalmente, esta faixa de cidadãos europeus tem particular atenção e preocupação. Também no próprio plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, essa é uma matéria muito prioritária, muito destacada, muito considerada e, portanto, a par de outras iniciativas europeias que foram feitas, como o Livro Verde sobre o envelhecimento, as conclusões do Conselho sobre a integração do envelhecimento nas políticas públicas e um conjunto enorme de outras recomendações e ações concretas ao nível europeu sobre a matéria do envelhecimento e, se quisermos, da pessoa idosa. Portanto, digamos que esta recomendação, esta resolução e recomendação implícita, nós não nos opomos a ela, mas ela não é, digamos, uma novidade muito grande, na medida em que o próprio Governo, pela mão do Sr. Primeiro-Ministro, em 24 de setembro do ano passado, fez uma missiva própria sobre o programa de trabalhos, onde esta matéria está explicitamente consagrada. E, portanto, nós não nos opomos, mas alertamos que já há um conjunto vastíssimo de ações que precederam e que estão em curso e outras que estão programadas no quadro da União Europeia, exatamente sobre essa temática. E, portanto, é mais um contributo e, desse ponto de vista, nós registamos e não nos opomos. Muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado, até a palavra. Ah, não reparei que tinha pedido a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só para também dar aqui nota que, de facto, foi aprovado um livro verde sobre o envelhecimento na Europa, na sequência, aliás, da presidência portuguesa da União Europeia, e na sequência desse livro verde sobre uma estratégia para a longevidade da Europa, foi aprovado um plano de ação em Portugal para o envelhecimento ativo e saudável 2023-2026. Programa e estratégia esse, aliás, que deram origem à previsão pela primeira vez no âmbito do PT 2030 a uma linha só dedicada a financiamento de projetos para a promoção de envelhecimento ativo e saudável. Dito isto, este eu acho que é um desafio transversal em toda a Europa, em que Portugal tem um desafio enorme atendendo à pirâmide demográfica que nós temos, e em que todos os esforços que sejam assumidos a nível europeu nos ajudarão, até porque tenho que manifestar aqui a grande preocupação, porque em Portugal foi abandonada a estratégia que tinha sido e que estava em vigor e que, aliás, alimentava o PT 2030. Fica aqui o alerta para que... Fica aqui o alerta para que a estratégia para o envelhecimento ativo e saudável em Portugal, 2023-2026, não seja posta de lado, porque pode pôr em causa o aproveitamento dos fundos previstos no PT 2030 pela primeira vez para esta matéria. É muito crítico e ainda bem que se fala deste tema, aliás, para alertar. Obrigada.
Bem, mais alguma intervenção? Sr. Deputado Paulo Ministro, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado, agradecendo o alerta e a preocupação que o Partido Socialista, pela voz da Senhora Deputada Ana Mendes Godinho, agora manifesta no cumprimento e no aproveitamento de todos os fundos comunitários. É com regozijo que nós também recebemos essa vossa pronúncia sobre essa matéria, porque esta tem sido uma das preocupações fundamentais deste Governo, que é recuperar o tempo e o atraso na aplicação dos fundos comunitários, para que nenhum se perca e para que nenhum seja desperdiçado, em particular este, em matéria social, que somos muito sensíveis e muito preocupados e iremos seguramente fazer o cumprimento das metas, como de resto o Sr. Primeiro-Ministro já teve oportunidade diversas vezes na sua comunicação política e na sede do Parlamento de o afirmar.
Sim, Senhora Deputada, tem a palavra.
Senhor Presidente, se este é também um espaço bom para alertas, alerto também que este Governo acabou com o coordenador que nós tínhamos criado, nós país, tínhamos criado pela primeira vez um centro de competências para o envelhecimento ativo e saudável em Portugal e este novo governo terminou com este centro e acabou com o coordenador dedicado exatamente à implementação do plano de envelhecimento ativo e saudável em Portugal. Porquê que isto é preocupante? Porque todos os países, é obrigatório nos termos do plano europeu que está aprovado, é obrigatório que todos os países tenham um coordenador para esta matéria e nós neste momento não temos. Alerta, mais uma vez, deixo aqui alerta, as boas intenções sabemos todas onde vão parar, é preciso a operacionalização e garantia de facto que não se desperdiça a linha de financiamento de projetos de envelhecimento ativo e saudável, que é fundamental, decisiva para o país e que está parada há um ano. Obrigada.
Bem, terminado, quero usar a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Quero saudar novamente a preocupação reforçada pela Sra. Deputada Ana Mendes Godinho para que se aproveitem todos os fundos comunitários. Isto é... Oh, Sr. Deputado, com as taxas de execução que o Partido Socialista nos deixou, há de compreender que nós temos que ter esta preocupação acrescida. Mas, em todo o caso, deixe-me dizer, em relação àquilo que a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho disse, de facto, é possível que este governo faça alterações orgânicas, porque está a governar de forma diferente, tem um entendimento que é diverso, porque pretende uma eficácia maior. Evidentemente que este governo não incumpre a lei com as opções que faz, porque nenhum governo deve incumprir a lei, como é bom de saber. Agora, procura medidas mais eficazes, mais expeditas, mais económicas para o erário público, e a seu tempo, como é bom tempo já de se ver, os resultados estão à vista e melhor do que isso os portugueses sentem-nos. Muito obrigado.
Eu sou um adepto do debate, mas sinto que estamos a chegar à sua fase final, não concordam? Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, vou ser muito breve, só não podia deixar de comentar depois da intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz. Por um lado, também fico feliz porque agora já falam em marcos e metas. Quando Portugal cumpriu sempre todos os marcos e metas e antes dos restantes membros e dos seus parceiros, e portanto agora já falam em marcos e metas e falam aqui em resultados quando nós nunca falhamos, e aquilo que falam agora era o que não falavam antes. Para além disso, o que é curioso é ignorarem por completo que qualquer projeto tem que ser primeiro lançado. E, portanto, daí os resultados que estão agora a acontecer. Muito obrigado.
Senhor deputado...
De tarde toda.
E Eduardo Pinheiro.
Eu só tenho um compromisso às 20h45.
Eu, em particular, realço, e foi com gosto que vi o seu alerta em matéria de planeamento, plano de trabalhos de projetos, como eu sou engenheiro de formação, é algo que me deve imaginar que eu sinto um particular carinho e tenho, por razões profissionais, algum conhecimento. Mas aí é um ponto claramente de divergência nosso. E a minha formação de engenheiro tem sempre por objetivo concretizar. E há a fase de fazer o planeamento no papel, ou dir-se-á hoje com as ferramentas digitais no PowerPoint, por exemplo, e depois há a fase de fazer no terreno e de concretizar e para as pessoas verem e sentirem. E esta é a fase que nós estamos a fazer de diferente e há de nos dar algum tempo para que depois possamos, de facto, prestar contas que são diferentes.
Muito bem. Vamos regressar ao texto. Sinto que fizemos aqui uma lateralização e já fomos a aspectos da rede nacional de equipamentos sociais, etc, etc, mas nós temos aqui uma proposta de um texto, exato, nós temos aqui uma proposta de texto que terá a sua apreciação e votação final em plenário e, portanto, que passa por esta comissão. Se estiverem de acordo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, com esta sequência que acabei de referir. Passamos para o ponto número 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para prestar esclarecimentos na sequência do parecer negativo do Comitê de Avaliação do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente à nomeação pelo Governo para o cargo de juiz deste Tribunal, da doutora Sofia Oliveira Paes. Vamos abrir então o debate. Dou a palavra à senhora deputada Ana Sofia Antunes.
Senhor Presidente, esta história já vai longa. O Partido Socialista já teve de trazer aqui anteriormente requerimento idêntico ao que hoje aqui traz, na sequência da indicação de um anterior candidato, o Sr. Professor Gonçalo de Almeida Ribeiro, que veio a ser recusado para indicação para o Tribunal de Justiça da União Europeia por avaliação do Comitê de Avaliações. Contámos aqui com os esclarecimentos do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no passado dia 30 de outubro. Ficámos a perceber na altura que o Sr. Ministro entendia não haver legitimidade da parte do Comitê de Avaliações para fazer aquela recusa, mas que ainda assim, face a essa mesma recusa e face a um compromisso que teria existido da parte do TJUE para proceder a uma reavaliação das regras nas quais se baseia a avaliação de candidatos por este comitê, naturalmente em período fora de nomeações, que então, face a essa disponibilidade do comitê, iria avançar com a indicação de um segundo nome. Ora, nós não voltámos a ter notícias deste processo desde 30 de outubro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade, ainda no início deste mês, de dirigir ao Governo uma pergunta sobre qual o estado do processo, se já havia sido feita a segunda indicação e qual o resultado dessa mesma indicação. Não obtivemos resposta. E, entretanto, na passada semana, uma vez mais pela comunicação social, tomamos conhecimento desta notícia de que a segunda candidata indicada, no caso a professora Sofia Paes, teria também obtido parecer negativo do Comitê de Avaliação, Comitê de Avaliações para o TJUE. Como não pode deixar de ser, todo este processo já nos parece longo e caricato. E, portanto, entendemos que, face a estes novos desenvolvimentos e não positivos, que deverão ser dados novos esclarecimentos por parte do Sr. Ministro sobre esta segunda fase do processo, que parece que, uma vez mais, não correu bem. E se, num primeiro momento, a questão que tínhamos aqui em cima da mesa foi sempre de saber se o Comitê podia ou não podia recusar um candidato que não tinha os 20 anos de experiência na magistratura, se a recusa se tinha prendido com o incumprimento deste critério ou se o Comitê, no fundo, estava aqui a fazer um juízo de incumprimento de outros critérios ou até fazer alguma valoração mais subjetiva sobre as competências do candidato em concreto, o que a nós não nos parece e nunca concordamos com essa visão. O facto é que, desta vez, esta questão não se coloca. Temos uma candidata que cumpre o critério dos 20 anos e, portanto, a avaliação só pode ser outra. E, por essa razão, entendemos que o Sr. Ministro deverá, em conjunto com a CAI, refletir sobre este assunto e percebermos, efetivamente, quando é que esta história vai ter um fim. Obrigada.
Agora sim, Sr. Deputado.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós não nos opomos a esta iniciativa do Partido Socialista e, de facto, sublinhamos aquilo que já é risível e que demonstra uma atitude absolutamente frouxa por parte do nosso Governo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura, veio aqui sustentar que de facto, não concordava com a tomada de posição do Comitê de Peritos. O Comitê de Peritos não tem fundamentação para recusar um candidato. na tradição normal da prática institucional da União, esta situação é completamente anómala e atípica. Os comitês e os órgãos designadamente deste tipo aceitam as indicações dadas pelos governos dos seus próprios países, conhecem melhor do que ninguém os candidatos que sustentam e que apresentam. Isto de facto é inqualificável, porque o primeiro candidato era de um académico de primeira água, profundo conhecedor das temáticas da União Europeia, vice-presidente do Tribunal Constitucional, um académico de referência com uma carreira brilhante em termos de graus académicos, de ensino universitário, de proficiência e reconhecimento na academia, e foi chumbado, não sei ainda, eu sinceramente não sei ainda por que razão, porque o Comitê de Peritos não é um órgão de natureza jurisdicional e não pode ir além daquilo que está escrito nos tratados. E nos tratados não há qualquer tipo de critério relacionado com a experiência profissional ou com a idade do candidato. Isso é um absurdo. Há pessoas com 20 anos que são muito qualificadas e outras com mais idade que não são. Portanto, não tem nada a ver nem com a idade nem com a experiência. Não se compreende. Tem a ver é com uma outra coisa, que é a falta de firmeza do nosso governo, particularmente do Ministro dos Negócios Estrangeiros, na defesa do seu candidato, que é o candidato de Portugal. Não é o ministro que fica em causa, nem é o primeiro-ministro português. É o país que fica em causa. Porque sistematicamente é apresentado um candidato de grande categoria e sistematicamente é chumbado, porque vem de Portugal. E eu, sinceramente, olhando à volta daquilo que se encontra no Tribunal-Geral e no Tribunal de Justiça da União Europeia, os juízes que lá se encontram e os advogados-gerais não são muito mais qualificados do que os candidatos que nós aqui ouvimos nesta comissão. O que ainda mais estranheza me permite esta reflexão. A professora doutora Sofia Oliveira Paes seria, talvez, na graduação dos candidatos que ouvimos, a segunda classificada. E a segunda classificada é mais uma vez abatida. Eu não consigo perceber, qualquer dia, o que é que resta para candidato indicado pelo governo português à mais alta instância jurisdicional da União. Isto é uma vergonha. Isto não tem outro nome. É uma vergonha. E tem a ver com uma coisa que é a falta de firmeza por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros na sustentação do nome, porque não quis, e foi dito e foi reconhecido pelo próprio Sr. Ministro, não quis enfrentar o sistema estabelecido no quadro da União com pouca coragem, não, para não dizer outra coisa. Portanto, eu acho que é de louvar esta iniciativa. Apenas sugeria ao Partido Socialista que fizesse aqui uma correção na primeira página e na segunda, onde chama doutora Sofia Oliveira Paes, e trocar o nome por professora doutora, por extenso, Sofia de Oliveira Paes. Porque Sofia de Oliveira Paes é o nome da senhora, falta aqui o de. E, de facto, um licenciado não é a mesma coisa que um doutoramento, porque é um cargo que ainda custa a obter e tem que se fazer essa diferenciação. Um engenheiro não é um doutor, um doutorado não é a mesma coisa que um licenciado. E, portanto, tem que se fazer esta. Devia fazer-se esta ressalva por uma questão de dignificação até da proposta do Partido Socialista. Quanto ao resto, o que é que fica? O que é que fica dos candidatos que aqui vieram? O que é que fica? O que é que fica? Saem os dois melhores, o que é que fica? E é tudo, muito obrigado.
Sra. Deputada.
Só quanto a esse ponto em concreto, eu fui confirmar na página da Faculdade de Direito e o que encontrei foi mestrado. E por essa razão apenas indiquei doutora.
Não, mas está errado.
Portanto, mas é o que está na página da faculdade. Portanto.
Eu conheço a candidata pessoalmente, temos livros até, temos publicações conjuntas, é uma grande académica da Universidade. Mas está errado.
Muito bem, mas talvez essa não seja a questão mais relevante.
É doutorada e é professora
de Fica à chega e eu tenho a certeza.
Da Universidade Católica do Porto.
Que é a autoria do requerimento.
Não, é doutorada. É doutorada e com obra publicada e é reconhecida no meio académico, na área do direito da União Europeia, como sendo uma especialista. Não é mestre nenhuma. Eu peço desculpa. Eu imagino que tenha sido este lapso, mas se pudessem corrigir, não ficava mal. Muito obrigado.
Muito bem, feito esse reparo, o Sr. Deputado Paulo Nunes também tinha pedido a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que sobre essa matéria o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já teve oportunidade de prestar aqui esclarecimentos sobre este processo e, naturalmente, que estará, como sempre tem estado, disponível para o fazer e nós, evidentemente, não nos opomos, quer no gosto de o ter na nossa comissão, porque enriquece as suas opiniões do nosso ponto de vista, o nosso trabalho, como também faz parte da nossa missão de escrutínio fazê-lo. Agora, eu gostaria e portanto, desse ponto de vista, não temos nada a opor em relação ao requerimento, mas não posso deixar de fazer em relação a uma consideração que a senhora deputada Ana Sofia Antunes tratou, que foi, digamos, o seu desconforto no atraso na resolução desta nomeação e, por conseguinte, de ultrapassar este aspecto. Eu recordo, a este propósito, que o Partido Socialista teve 2 anos para indicar o juiz do Tribunal de Contas Europeu. 2 anos. E durante esses 2 anos, eu próprio, seu interlocutor nesta intervenção agora, fiz de viva voz nesta comissão várias perguntas ao então Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e em plenário, quando é que o Partido Socialista, ou melhor, dito de outra forma e corrigindo, quando é que o governo do Partido Socialista se dignava nomear e indicar um juiz do Tribunal de Contas Europeu, porque achamos, e continuamos a achar, que é extremamente importante o país ter, nesta instância, o seu representante. E, portanto, durante 2 anos, nada foi feito. Depois, ao fim de 2 anos, fomos surpreendidos, ou talvez não. Alguns foram, outros menos, não é? Eu tive a oportunidade de dizer isso ao próprio, com a indicação do Sr. Ex-Ministro das Finanças, João Leão. Como, naturalmente, eu não gosto de fazer juízes de intenção, mas sou dono da minha percepção pessoal e da minha opinião. E a minha percepção, porque hoje fala-se muito de percepções em várias áreas, a minha percepção foi que este lugar estava a ser guardado para o Sr. Ex-Ministro das Finanças, João Leão. Com todos os problemas de conflitos de interesse, que já por uma vez, e a ele próprio, nesta comissão, eu fiz menção. E, portanto, se o Partido Socialista teve 2 anos para resolver o problema de um juiz, de uma instância europeia, como é o juiz do Tribunal de Contas, eu não posso deixar de ter estranhado, que foi, digamos, o sentimento que me assolou, algum desconforto do Partido Socialista com este atraso que está a acontecer nesta nomeação e, portanto, não posso deixar de o fazer. Quanto ao requerimento em si, eu tinha uma nota a dar à Comissão, que não tem a ver naturalmente com a nossa anuência ao requerimento, é que relembrar que o Sr. Ministro vai estar cá no dia 11 de março para a audição regimental e se calhar fazia sentido nesse dia fazer esta pergunta e esta apreciação, aproveitando que ele está cá brevemente, dia 11 de março é agora já a seguir. Obrigado.
Agora... vamos dar o... às senhoras, não é? Senhora deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para clarificar aqui o sentimento do Sr. Deputado Paulo Muniz. É que, de facto, o meu sentimento em relação a esta matéria não se prende com uma admiração quanto ao atraso. Embora me agradeça muito o facto de cada vez que nós trazemos requerimentos sobre este tema a esta comissão, o Sr. Deputado fazer questão de trazer aqui a história do senhor ex-ministro João Leão, que nós já conhecemos. Mas, de facto, o que me incomoda neste processo não é propriamente o atraso, porque se o governo do Partido Socialista errou por ter deixado avançar este processo muito tempo, ou por inação, parece-nos que o governo do Partido Social Democrata está a errar por incompetência. Porque, efetivamente, aquilo que efetivamente nos está aqui a incomodar é o caricato de toda esta situação. Não é o tempo que ela está a demorar. Porque se, efetivamente, nós tivéssemos feito uma indicação e estivéssemos a este tempo à espera de uma resposta da avaliação, o que fazer? Quer dizer, era o que era. Agora, o facto é que nós estamos aqui perante uma situação em que todos sabíamos, ou tínhamos a obrigação de saber, que existia uma regra que era unanimemente cumprida por todos os Estados, os 20 anos de exercício da magistratura. E nós quisemos, nós, Governo de Portugal, quisemos ir afrontar essa regra. Certa ou não? O facto é que, e nós temos a certeza do que estamos a dizer, nunca nenhum candidato que não cumprisse o critério dos 20 anos de experiência foi validado pelo Comitê. Nós podemos concordar ou não concordar com essa regra. Atenção, eu não estou a tomar partido quanto a isso. Acho perfeitamente que a regra pode ser revisitada. Não se deve fazer isso a meio do jogo. Ou seja, quando estamos em período de avaliações e de novas nomeações para o TJUE, devemos fazê-lo num período intermédio entre 2 períodos de grandes nomeações, ou de novas nomeações. O facto é que essa indicação foi feita. Sabia-se o risco que estávamos a correr. O comitê chumbou. E, sinceramente, nesta altura do campeonato, a minha percepção, independentemente daquela que venha a ser a avaliação que o Tribunal possa fazer sobre as competências do comitê ou não, é que talvez não tenhamos tido o cuidado suficiente na indicação ou na escolha dos segundos e terceiros nomes em resultado de um excesso de confiança quanto ao primeiro nome. E atenção, eu acho que isto até é muito mau para os candidatos, porque as pessoas não merecem ser sujeitas a isto. As pessoas não merecem ver o seu nome posto em causa desta forma. Isto é que a mim me incomoda, por respeito pelos próprios candidatos. E portanto, a mim parece-me sinceramente que fomos com excesso de confiança, achando que éramos nós os primeiros que íamos lá dar cabo da regra, correu-nos mal e agora, ainda por cima, corre-nos mal a segunda vez. É isto sim, é este caricato é que me incomoda, não é questão do tempo.
O deputado António Pinto Pereira, o deputado Paulo Muniz também, depois a seguir o deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão material e uma questão mais formal. A questão material é que, de facto, que é uma dupla vergonha. Temos aqui o PSD a dizer que o Partido Socialista demorou 2 anos por interesse político a nomear o candidato ao Tribunal de Contas e temos aqui um governo PSD que não consegue indigitar o candidato português ao Tribunal de Justiça. São dois partidos que falham quando fazem isto. Nós temos que ter, se temos a oportunidade de ter um membro da nacionalidade portuguesa em qualquer instituição, órgão ou organismo da União, devemos preenchê-lo com rapidez. Com rapidez e com competência. Uma vez mais, realço a frouxidão manifestada por este Governo. Não há razão nenhuma, isto é completamente pioneiro na história desta organização, um Governo apresentar um candidato e ser chumbado. É por uma questão de respeito. Por uma questão de respeito. Por uma questão de respeito, não, isto no Tribunal de Justiça eu nunca vi. É uma questão de respeito. Nenhum Estado, Ana, peço desculpa para não entrarmos aqui em debate direto, mas um Estado não tem a validade, não pode ter a validade de dizer o candidato Almeida Ribeiro não é competente para exercer o cargo de juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia. Isto é completamente. Mas quais requisitos?
Vamos avançar.
Isto é uma vergonha. Mudam os partidos, mas a vergonha continua a ser a mesma. Temos lá cargos para preencher e não conseguimos preenchê-los porque não temos essa capacidade. É uma vergonha. É o país que está em causa, não é o PSD, nem é o PS, é o país. É a nossa representação nas instituições. Não tem outro nome, é uma vergonha. A questão formal, se me permite, Sr. Presidente.
Não se esqueçam formal. Que isto é apenas um requerimento que está a ser apreciado, mas... que o requerimento não deixa de ser um instrumento para a discussão em si que se fará, como diz o objeto do requerimento, com a presença do Sr. Ministro. Queira terminar, Sr. Deputado.
Eu vou terminar, Sr. Presidente. A questão formal que eu aqui sublinho e que eu julgo que não aconteceu no caso do chumbo anterior tem a ver com o pedido do Partido Socialista, que me parece muito pertinente, de se receber o parecer do Comitê de peritos do Tribunal de Justiça e ser enviado com alguma antecedência à Comissão para nós o analisarmos, que eu julgo que não vimos esse parecer no caso anterior. Portanto, podemos estar aqui a sugerir são os 20 anos que foram bloquearam ou não são, não sabemos. E era importante ter esse, como aliás, era importante também pedir o parecer que esteve na origem do chumbo anterior, que o Sr. Ministro está a ter essa informação. E, portanto, eu também pedia, em nome do meu grupo parlamentar, o favor de se fazer a junção, do Sr. Ministro fazer a junção, do parecer técnico que inviabilizou o primeiro nome e o segundo também. Muito obrigado.
O Sr. Deputado quer apresentar um requerimento para fazer esse pedido. Já consta do texto do requerimento. Se eu não lhe sei dizer. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, era para, se está pedido, não tem necessidade de fazer um novo pedido, era reiterar a junção do outro parecer, porque acho que esta Comissão tem que ser esclarecida sobre este ponto.
Faz esse aperfeiçoamento, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
E fica tudo concentrado. Sr. Deputado, Dou-lhe a palavra então.
Sr. Presidente, Sr. Deputado António Pinto Pereira, lá vem uma coisa, nós não temos aqui uma discordância de fundo. Nós podemos ter a opinião que tivermos sobre a questão do Comitê, das competências do Comitê, se pode, se não pode, se são 20 anos, se são 18. O facto é que, objetivamente, o que está a dizer não é verdade, porque já houve candidatos, vários candidatos, cerca de 40 candidatos a serem chumbados por este Comitê por não cumprirem o critério dos 20 anos, ok? Só para corrigir isto.
Eu não sei se...
Senhor deputado Paulo Nunes, não?
Dá licença, isto é uma questão... Ana Sofia Antunes, isto é uma questão de cumprimento da lei. Não é uma questão de inspiração de quantos candidatos é que são chumbados ou não são. A lei, para mim, são os tratados. Tratado da União, tratado sobre o funcionamento da União. O Comitê tem, quando muito, um regulamento interno, porque se pauta a sua atividade. E esse regulamento interno, eu sou um jurista, e há aqui mais juristas nesta sala, seguramente... Há aqui juristas mais nesta sala. O regulamento interno do Comitê de Peritos não prima sobre um tratado fundador da União. Isso é um absurdo. E no tratado fundador da União não há lá 20 anos em coisa nenhuma. Não, 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 isto é que me enerva. Porque isto devia ser o Governo e o Ministro dos Negócios Estrangeiros a defender este argumento. Este argumento, além de cretino, é ilegal, é contrário aos tratados. O que nos falta é políticos com firmeza para se baterem em nome de Portugal. Que isso é que me indigna. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que já havia ficado esclarecido pela vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros da última vez esta questão dos tratados, do Comitê, das precedências, das apreciações cumulativas. Mas uma vez que ele virá agora novamente, será mais uma oportunidade para ele aprofundar e seguramente ajudar a esclarecer a posição e os esforços do governo português, que obviamente são sempre no interesse e na defesa de Portugal, e não por desleixo ou por má vontade ou por outras alegadas incaracterísticas que nós às vezes vamos ouvir. Portanto, sobre essa matéria, novamente reforçar que o PS não tem nenhuma oposição à vinda do Sr. Ministro, acho é que deveríamos fazer o esforço para que ela ocorresse cumulativamente no dia 11 de março, a regimental e a questão da agenda, não é? E, portanto, se calhar até uma data mais próxima, mais rápida para isso acontecer. Muito obrigado.
Aqui, obrigado, Sr. Deputado. É mesmo regimental, porque diz no artigo 104 das audições parlamentares, no seu ponto 11, que eu passo a ler, caso sejam exercidos direitos putestativos ou aprovados requerimentos, que é o caso, para a audição de membros do Governo na quinzena sede de realização de uma das audições regimentais referidas no número 5, a mesma realiza-se através de aditamento de uma ronda adicional à respectiva grelha de tempos, na qual intervém em primeiro lugar o partido requerente. Ou seja, a sua sugestão tem enquadramento regimental.
Mas a minha sugestão era baseada
nos... Mas com uma grelha... Diga. No que for, na quinzena anterior. Estamos, não estamos? Se não estivermos é por um dia. Não estamos, 11 de março, o mês termina daqui a dois dias. Não, acho sim. Este mês é de 28. Bem, de qualquer maneira também poderíamos deliberar nesse sentido. Ir ao encontro de uma norma que está cautelada por nosso regimento da Assembleia da República. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado o requerimento por unanimidade, será então apreciado nesta reunião ou no âmbito da audição regimental, mas com o aditamento de uma ronda adicional, como diz aqui o regimento. Vamos passar ao penúltimo ponto da ordem do dia, que são os outros assuntos. Como todos os deputados sabem, amanhã temos, aliás, no âmbito de esforços coletivos desta CAI, desta comissão, em que temos procurado solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República que traga a este Parlamento algumas das figuras, alguns dos autores políticos mais relevantes, e teremos amanhã, nesse quadro, o professor Henrique Leta, que estará às 9:30 na sala do Senado para fazer uma apresentação do seu relatório tão famoso e tão analisado e tão comentado e tão discutido. Pois os parlamentares portugueses terão a oportunidade de colocar questões após uma intervenção do que conheço da metodologia, será feita uma intervenção inicial do Henrique Coleta e depois haverá a oportunidade de fazer perguntas, até de uma forma livre, sem nenhum condicionamento, digamos, de tempos. Acreditando eu que a condução dos trabalhos que será feita pelo Presidente da Assembleia da República, pelo nosso par, apelará ao bom senso, enfim, das intervenções, para não estarmos ali a fazer dissertações de 7 e 8 minutos, porque não é esse o ambiente, e portanto é de aproveitar termos um autor de um importantíssimo relatório e de pormos questões de forma concreta e sucinta. Depois haverá um brunch, porque ele vai ter que sair, portanto isto vai durar sensivelmente perto das 11h30, portanto começa às 9h30, eu apelava que todos os deputados da Caixa estivessem presentes e que pudessem falar aos vossos colegas que não estão agora neste momento da nossa reunião, para que possam estar, também para mostrarmos o nosso interesse face, no fundo, à personalidade e à importância temática que estamos a lidar. Haverá depois, às 11h30, um brunch, onde a informação que tenho é que está convidada à mesa e coordenadores dos partidos da CAI. Acredito até que sejam só esses os deputados que possam estar, mas isso também não tenho a certeza se foi endereçado algum convite a outros presidentes de comissão ou o que quer que seja. A informação que nós temos é que haverá um brunch onde desta comissão foi dirigido a todos os coordenadores dos partidos, dos assuntos europeus, da Comissão dos Assuntos Europeus e que vai decorrer às 11h30 na residência oficial do Sr. Presidente da Assembleia da República. Aproveito também para vos dar nota de que hoje mesmo há um jantar e que eu fui convidado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República para participar nesse jantar. A informação que tenho é que estará, para além do Henrique Coleta, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto um jantar mais restrito e certamente mais breve, de recepção por esta passagem pelo Parlamento português. Dizer-vos também que a audição, agora mudando de tema, que a audição da Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque, na sequência dos requerimentos que foram aqui aprovados já em 2024 pela deputada do PAN e pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, ficou agendada para o dia 22 de abril, às 10 horas. Nesse mesmo dia, às 14 horas, temos a audição pública do PTCE com a presença da senhora comissária, que ficou, portanto, agendada para as 2 da tarde. A apresentação deste programa de trabalhos da Comissão Europeia teve lugar agora no dia 12. No dia 12 de fevereiro. Só partilhar essa informação. Dizer-vos também que, assim sendo, temos a clássica tabela dos trabalhos da CAI para as próximas semanas, neste caso todo o mês de março, já estamos a olhar para março, não temos a certeza se o dia 4 vai ser feriado ou não, porque é dia de entrudo, não é? O carnaval. Essa razão o Marco Claudino já saiu, mas independentemente de ficarmos à espera sobre a confirmação, eu sugeria que a reunião da CAI fosse no dia 5 de março, que é na quarta-feira, às 12 horas, porque às 10 da manhã... Exatamente, porque surgiu também hoje a notícia de que vai haver um Conselho Europeu e que a preparação vai ter que ser feita, a audição de preparação prévia, portanto, a esse Conselho Europeu, vai ter que ser feita no dia 5, durante a parte da manhã, com a presença, e já sabemos, pelas indisponibilidades, quer do Primeiro-Ministro, por isso não é no plenário, quer do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que estão em deslocação, de falta de agenda, virá um membro do Governo, que esperamos é que será a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, no dia 5, às 10 da manhã. Ou seja, nós já recebemos a informação, não da hora, mas que será na manhã do dia 5. E, portanto, eu avanço já que vamos sugerir que seja às 10 da manhã, para podermos encaixar a seguir a esta reunião, a reunião da CAI, prevista, que estaria prevista para o dia 4 à tarde, que seria dia de Carnaval. Oh, senhor Deputado.
Senhor Presidente, eu pedi-lhe que me esclarecesse, porque há aqui uma confusão, que é o seguinte: no dia 6 nós tínhamos o pré-conselho em plenário, e está-me a dizer que não. Passou para dia 12. E então essa de 5 é substitui a de dia 12? Não.
Conselho informal, é um conselho extraordinário.
Ah, ok.
Que foi marcado para o dia 6 de março e, portanto, esse pré é feito no dia 5. Não vamos abrir essa discussão. A parte da... aliás, essa é a informação que recebemos, portanto, eu só estou a transmiti-la, não estou sequer a fazer nenhuma proposta de data. É um e-mail que nós temos e que eu resolvi adiantar já para que ponham na vossa agenda. No dia 11 de março, às 10h30, temos a tal audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. 17 e 18 de março podem anotar jornadas do Partido Social Democrata, jornadas parlamentares, portanto não haverá reunião da CAI.
Mas estão todos convidados.
A 18, mas a 18... ficou marcada dia 11, às 10h30. Não, está às 10h30. Isso vai depender dos senhores deputados, não é? Agora, o que está a sugerir é que se marque mais cedo. Por mim, podemos fazer às 8 da manhã. Pronto, essa questão de alterar a hora, ela já está agendada. Podemos perguntar ao gabinete do Sr. Ministro se, ou até lhe posso perguntar mais tarde se lhe for conveniente, mas isso. Mas acham-nos. É? Muito bem. Muito bem, às vezes é mais acertado, mas isso não quer interferir na vossa liberdade. Sim. Sim.
É bom mandar.
Sim, mas eu digo ao Sr. Ministro informalmente já sobre esta questão, de que haverá, para além da audição, um requerimento que foi aprovado hoje pela Comissão. Dia 18, no segundo dia das jornadas do PSD, estava marcada, às 13h30, visita à EUDA. E agora aqui perguntava ao Sr. Coordenador do Partido Social Democrata, que é ele que lhe cabe responder nesta matéria, se lhe parece que devemos manter esta... do dia 18, ou se lhe parece que seria mais prudente alterar a data a esta agência, não é?
Dia 18 é o dia das jornadas parlamentares, não pode haver trabalho.
Bom, vamos ter que voltar a... Sim, sim, as jornadas é que foram posteriormente marcadas, mas sobreleva-se. E depois, ainda por cima, não sabemos, eu pelo menos não tenho informação onde é que elas vão decorrer, se não for aqui, pode... Pronto. Dia 19, quarta-feira, de manhã está organizada, em conjunto com a Comissão de Defesa Nacional, uma visita à empresa Techever. Isto é uma empresa que trabalha na área da defesa, e nomeadamente especializada em drones. É um dos nossos fornecedores no conflito militar da Ucrânia, a esse nível. E eu queria vos dar a nota, depois vamos... enfim, quem se quiser inscrever pode se inscrever. Eu imagino que vamos colocar uma data limite para depois apurarmos, mas enfim, não faremos aqui um pequeno grupo para fazer esta deslocação, e solicitava aos seus deputados que quisessem manifestarem nas Caldas da Rainha, é ali na região, eles têm instalações em Proença, nas Caldas da Rainha, e usam, em termos de pistas, também outras áreas ali perto. Sim. O Ponte Sur ou Proença Nova? Ponte Sur. Portanto, faz favor de manifestarem quem quiser ir, para depois também organizarmos a logística. Mas há muito interesse em receber-nos. E aqui faz todo sentido juntarmos os nossos colegas da defesa, que foi que sou presidente e manifestou imediata concordância com isso, que é um assunto de segurança europeia, mas também é um assunto da defesa, e, portanto, não vamos estar aqui a viver entre esses limites das competências e nesse tipo de fronteiras, mas vamos juntar e pronto. Dia 24 e 25 também não haverá trabalhos parlamentares, porque são jornadas do CDS-PP. No dia 24 e 25 está agendada a Conferência Interparlamentar da PESC, em Varsóvia. E, portanto, haverá uma delegação para ir a esta Conferência Interparlamentar, que já foi. E há agora aqui uma proposta que decorre deste agendamento da Conferência Interparlamentar da PESC para se fazer a reunião da CAI no dia 26, às 10 da manhã. Ah, por causa das jornadas, exatamente, não é por causa da PESC. E tínhamos também agendado aqui, no dia 25, uma audição com o eurodeputado Paulo Cunha. Vamos-lhe sugerir que ele vê se ele pode no dia 26. Assim, não é? Portanto, isso eu não sabemos, mas pode-se distribuir esta grelha com uns pontos de interrogação, porque vamos ver da disponibilidade do Sr. Deputado Paulo Cunha, que estava agendado, sabe, para dia 25. Exatamente. Portanto, vamos propor agora, uma vez que, como não há trabalhos parlamentares a 25, que se possa andar um dia. E não sei sobre os assuntos que eu mencionei, nomeadamente sobre o encontro com o Henrique Leta amanhã, querem fazer alguma intervenção, alguma dúvida? Senhor deputado, faz favor.
Tenho só uma dúvida sobre o dia 22 de abril, não percebi. Portanto, a audição com a senhora Maria Luísa Albuquerque, com a senhora comissária, às 10. Às 2 da tarde é a audição com... Isso é que eu não percebi.
É a audição pública do Programa de Trabalhos da Comissão Europeia. E de manhã é, no âmbito dos requerimentos, a convocar a senhora comissária, que tiveram lugar ainda antes até da sua tomada de posse. E onde a senhora comissária se disponibilizou a vir à CAI mal após a tomada de posse. E, portanto, é este o agendamento que foi encontrado. Aqui a doutora Elodie está-me a informar que, no âmbito da intervenção que o senhor deputado António Pinto Pereira fez sobre a questão do parecer do comitê, que esse parecer foi distribuído.
Foi distribuído
Portanto, não valerá a pena fazer a correção a que se tinha disponibilizado a senhora deputada, mas também... É, eu penso que seria melhor redistribuir, não tivesse ficado perdido em algum e-mail, dada a carga também de imagens que recebemos. Muito bem. Vamos passar então ao último ponto, apreciação e votação da ata número 31, de 21 de janeiro de 2025. Alguma sugestão, alteração? Nem é preciso pedir a palavra, nós já olhamos todos para si, Sr. Deputado.
Obrigado. Eu já tinha solicitado, julgo que numa sessão ou duas antes desta, que não fosse feita uma síntese. Na segunda ronda falaram este, que isto de facto não ajuda a perceber o que aconteceu no curso da reunião. E a primeira parte até é bastante clara no que é que foi dito pelo Sr. Ministro. E depois aqui há um parágrafo onde sintetiza com facilidade cada uma das intervenções que foram feitas nessa ocasião. Sintetiza de forma curta, por exemplo, em relação a mim que questionei o Sr. Ministro sobre a situação em Moçambique e na Venezuela, bem como o problema do declínio demográfico europeu. E está aqui dada a ideia. No segundo parágrafo, insiste-se nesta ideia, que me parece errada, porque isto não, a ata tem que transmitir, em síntese e com clareza, o que aconteceu no curso da reunião. E isto não é nada, diz assim. Na segunda ronda de questões usaram as palavras os senhores deputados Ricardo Carvalho, Elis Carneiro, António Pinto Pena, Mendes Godinho. Mas quer dizer, isto não é nada, porque não se diz, mesmo que fosse com este critério, em síntese, com uma linha, o problema do declínio demográfico europeu, a Venezuela e Moçambique é suficiente para dizer o que é que cada um fez. E neste segundo parágrafo, ao molho, estão lá 30 pessoas que intervieram, mas não se diz nada sobre cada um, o que é que cada um disse, parece-me isto errado, é uma técnica de redação das atas que está errada, porque não transmite com fidelidade o que aconteceu no curso da reunião, e eu acho que isto não é correto. Já tinha chamado a atenção numa sessão anterior e volto outra vez a ver isto, pedi o favor de ver, dá um bocadinho mais trabalho, mas é mais correto. Ponto. E a ata serve para isso, porque depois remeter para a gravação da audição, a gente não sabe daqui a 50 anos se a audição existe, onde é que está a audição, ou se as pessoas vão ouvir a audição, mas ao lerem a ata ficam com uma ideia do que é que aconteceu no decurso da sessão. Eu insistia mais uma vez, por uma questão de transparência e de rigor até, que a assessoria tivesse este trabalho. A assessoria é sempre tão diligente e são todos tão competentes e tão simpáticos que eu estou, enfim, certo que poderão acolher este meu pedido. Muito obrigado.
Uma coisa é certa, não há aqui nenhuma má intenção de omitir. Talvez o facto de escutar permita preservar na íntegra exatamente aquilo que é dito, mas correndo o risco de fazer um resumo com os temas, o Dr. Elodie, enfim, trabalhará no sentido de corresponder à expectativa do Sr. Deputado da melhor maneira possível. É isso que vamos fazer, não é, Sra. Doutora? Pese embora essas observações, estamos em condições de aprovar a ata? Ou...
Estamos, eu só queria também pedir um bocadinho, enfim, compreensão e desculpa pelo trabalho que isso possa dar nas próximas sessões. Tenho o maior apreço por esta nossa assessora e eu sei que isto dá trabalho, mas era mais... Obrigado.
Mas, enfim, não será uma transcrição e precis verbis, portanto seremos apenas elencar os temas que foram referenciados. Muito bem. Todos nós achamos que vamos ficar na história e que as atas vão ser uma fonte essencial, mas, quem sabe, eu também quero acreditar. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aliás, eu costumo fazer uma coisa que era práticas da no meu tempo de autarca, é que começava sempre quem vota contra, quem se abstém, porque assim todos os outros votam a favor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Era assim ou não, Dr. Zé Luís Carneiro, na sua Câmara?
Posso
claro. Ainda não ouvimos hoje. É inédita, é inédita.
Eu em 2005, 2006, quando era autarca, tive o cuidado de testar pela primeira vez o desenvolvimento de um sistema em que havia uma transcrição da nossa pronúncia verbal para texto. E, portanto, talvez fosse de sugerir ao Sr. Presidente da Assembleia da República que se fizesse um pequeno investimento numa tecnologia, que é uma tecnologia hoje mais do que vulgar, que é, digamos, a nossa expressão, passa a escrito, pedimos, portanto, o escrito, porque ele é uma gravação, há um reconhecimento de voz, isto é, digamos, das coisas mais simples, isto para economizar esforço e termos eficiência no nosso serviço. É evidente que quando há uma expressiva, digamos, declaração verbal mais intempestiva, depois é mais difícil conseguir-se fazer a tradução. Mas certamente que todos nós teremos o cuidado de procurar colocar também, muitas vezes, o tom de voz que permita depois uma fácil tradução. Isto é das coisas mais eficientes que há do ponto de vista organizacional. Isto para corresponder ao pedido que foi feito e para também, digamos, economizar esforço aos nossos serviços.
Só quero agradecer a sugestão e não quero acreditar que a Câmara Municipal de Baião fosse muito mais avançada que o Parlamento Português, mas acho que ficámos todos com essa noção. Então dou por encerrado estes trabalhos. Eu pedia só aos senhores coordenadores ficassem mais um pouco, porque temos aqui alguns assuntos para trabalhar e, enfim, poupar nesse aspecto os restantes deputados. Agradecer a participação de todos. E até amanhã, às 9:30, na sala do Senado, se não for antes. Senhores coordenadores e mesa. Temos que ir ao Pimentel. Dá cá! Ah. Bem, nós temos basicamente dois assuntos. Eu vou. Os senhores deputados podem continuar se quiserem. Eu é que tenho que dar início aqui a esta reunião. Temos sobretudo. O senhor deputado não se vai embora? Nós. Temos aqui dois assuntos no âmbito de mesa e coordenadores. Um foi iniciado e houve a necessidade, que é a celebração do Dia da Europa, as iniciativas para o dia 9 de maio de 2025. Eu resolvi colocar isto, até havia uma proposta dos serviços colocar na reunião, na ordem do dia, mas pensei, não, vamos ver se já foi amadurecido pelos grupos parlamentares, se os grupos parlamentares já têm alguma ideia, se querem combinar aqui algum prazo para desenvolvermos esforços, se esses esforços são mais ou menos coisas simples ou se implicam, digamos, coisas que têm que ser colocadas com mais antecedência. Estamos a 2 meses e pouco da iniciativa e, portanto, essa é a razão. E por isso passo-vos a palavra. E depois o outro é um convite da Embaixada da Dinamarca para uma visita ao Parlamento dinamarquês no âmbito da preparação da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, que, como sabem, se vai iniciar a partir do dia 1 de julho deste ano. Isto foi, e depois também temos aqui umas atas para aprovar. Bem, isto é a nossa ordem do dia. Senhores deputados, alguém quer usar a palavra para o ponto. Celebração do Dia da Europa, 9 de maio, há propostas, precisam de mais tempo para amadurecer. querem trabalhar, sim, mas que iam amadurecer dentro do grupo parlamentar para precisamente termos propostas mais concretas, no fundo. No fundo é isso. A discussão, houve aqui algumas propostas, o senhor deputado António Pinto Pereira até fez uma proposta de se fazer uma publicação, que ele próprio se encarregaria de organizar, mas depois, sobre a celebração em si, ficou-se de sugerir se fazia alguma recomendação ao Presidente da Assembleia da República para se fazer alguma cerimónia, algum evento no Parlamento. Eu próprio falei do convite informal que me foi dirigido por parte da senhora representante da Comissão Europeia de nós nos associarmos a uma iniciativa do Dia da Europa que estaria agendada para um distrito, portanto, fora de Lisboa. Mas, enfim, isto, quem manda é quem pode, e quem pode são os senhores deputados. Portanto, se vossas excelências não tiverem ainda uma proposta, eu gostava, pelo menos, de organizar convosco aqui uma data para que essa proposta pudesse acontecer. O que é que vos parece?
Dá-me licença. Eu julgo que nós já tínhamos mais ou menos dado algumas ideias em conjunto.
Foi isto que eu resumi, mas houve aqui dúvida.
E se no dia da comemoração pudéssemos ter uma representatividade mais elevada, por exemplo, associando-nos à Comissão Europeia e para fora de Lisboa, não faz muito sentido. Fazia sentido que a comemoração fosse aqui no Parlamento. E até tínhamos sugerido, parece-me que era consensual.
Sim, sim.
O senhor Presidente da...
Mas eu tenho a obrigação de transmitir a Vossas Excelências os convites que nos formulam, não é?
E nós só temos a agradecer, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro, foram nomes que foram, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, foram nomes que foram referidos para dar uma solenidade maior a este dia, para lhe dar efetivamente importância, sendo que nessa organização aqui, a decorrer no Parlamento, sempre seria a CAI, no fundo, a anfitriã, tanto quanto possível. O Sr. Presidente da Assembleia será sempre o anfitrião, mas é a CAI a grande impulsionadora desta iniciativa, com 3 ou 4 intervenções curtas. O Sr. Presidente podia fazer uma intervenção e depois os membros do Governo, o Sr. Presidente da República, uma intervenção curta para assinalar a efeméride, uma coisa, uma sessão que durasse uma hora, no máximo. Era uma coisa com dignidade.
Vamos ter que transformar as diferentes ideias numa proposta única para depois levar à reunião da CAI, aprovarmos e fazermos acontecer. E, portanto, o que eu vos pedia é que vocês canalizassem para o e-mail da CAI as ideias que têm, quer dizer...
É preciso, fica já em...
Mas você, nós não sabemos, eu também posso averiguar junto do nosso par qual é que é a flexibilidade que possa existir, porque isto é uma sexta-feira, se ele não terá necessidade de colocar alguma questão em conferência de líderes, uma proposta nossa, para que, por exemplo, saber, se estão a propor uma sessão solene durante a manhã de sexta-feira, normalmente esse período é consagrado a trabalhos, não é? Portanto, para que isso possa acontecer, isso tem que ser decidido, segundo percebo já da dinâmica, tem que ser decidido em conferência de líderes, não é assim?
Então, independentemente de ser uma proposta nossa, talvez o senhor Presidente possa fazer essa ronda informal para ver o que é que se pode fazer.
Sim, mas a vós parece-vos bem que se proponha uma sessão solene?
Sim.
Em plenário ou uma atividade no Parlamento?
A minha opinião, eu acho que a primeira coisa é, nós já tínhamos abordado esse tema aqui numa reunião.
Já.
E foram vários os contributos. E a primeira, e eu recordo-me que a minha última intervenção sobre isso é que se sentasse o Presidente agora com o par e auscultasse qual é a ideia dele. Porque a função da ideia dele é que vai determinar. Ele pode dizer, olha, eu só quero uma cerimónia de um quarto de hora, lançar uns foguetes da varanda.
Muito
pode
bem.
Pode ser.
Então eu fico com esse mandato para poder conversar com ele.
A solução disso é que a gente depois tem que ajustar.
Está bem. Muito bem. Estão todos de acordo que Convite da Embaixada da Dinamarca. Isto foi no âmbito da reunião de trabalho que tivemos com a Sra. Ministra dos Assuntos Europeus e das reuniões com o Sr. Embaixador da Dinamarca, onde lhe salientámos o nosso interesse. Eu acho que uma das vertentes que a CAI tem que fazer é ajustar o relacionamento com outros parlamentos, nomeadamente com as suas comissões homólogas, não é? E aquilo que estamos a fazer com Espanha é uma coisa de preparação das agendas da COSAC, mas isso não impede que a CAI não se relacione com outras CAIs europeias, não é? E, portanto, nesse aspecto, o Sr. Embaixador manifestou a sua disponibilidade de organizar, digamos, uma visita onde pudéssemos ser recebidos e, de alguma maneira, eu diria um pouco lá mais para a frente, quando tivéssemos conhecimento daquilo que já vão ser, digamos, as linhas de força da presidência dinamarquesa. O que é que vos parece? Eu sei que estas coisas são sempre bastante apelativas, mas isto também implica deslocações e, portanto, trabalho fora do país, não é?
Sr. Presidente, eu mais uma vez elogiando o seu contributo para o dinamismo desta Comissão, parece-me que é inteiramente de aderir a este convite e, eventualmente, até ponderar um convite similar da Comissão de Assuntos Europeus do país que, neste momento, exerce a presidência, que é a Polónia. Também fazia sentido fazermos isto durante o período da presidência da Polónia. Uma reunião, eventualmente, não entre parlamentos, mas entre comissões mais próxima dos deputados que trabalham as áreas dos temas europeus,
sim,
como acontece com esta proposta da Dinamarca, que é inteiramente de aplaudir e de felicitar também o contributo
que agora temos
para a
nos pronunciar sobre isto. Esta é feita no âmbito da preparação e não durante a coisa. Porque durante a presidência nós já vamos lá várias vezes em sede, em razão das agendas, não é? Das reuniões que são marcadas, Europol, PESC, COSACs, já temos esse nível, Assembleia Interparlamentar. Senhora Deputada Ana Sofia Antunes.
Sr. Presidente, parece-nos muito bem esta iniciativa bilateral de tentarmos fazer esta preparação mais estreita do próximo semestre e dar, enfim, maior abrangência a esta colaboração muito específica e muito estreita que estamos a tentar ter com os nossos congêneres espanhóis e, portanto, na medida em que efetivamente haja condições para concretizar esta parceria mais estreita, entendemos que é de toda a utilidade.
Muito bem. E em que altura do calendário é que vos parecia bem? Sr. Deputado.
Final de maio, julho. Depois disso entrar a presidência já não faz sentido.
Pois.
Isso é claramente final de maio, início de junho.
Final de maio, até porque no fim de junho já temos a deslocação à Espanha.
Atenção que a COSAC é de 10 a 12 de junho.
Então tem que ser de final de maio mesmo.
Final de maio. Ok. Então vamos escrever ao Sr. Embaixador, ou vamos entrar em contacto e vamos planear esta situação. Alguém quer pôr mais algum assunto? Como vocês ficaram a perceber, a visita da Sra. Ministra encaixava numa dimensão governamental e numa dimensão parlamentar, de auscultar e está a fazer uma ronda pelas capitais europeias, não é? Será muito interessante, para além da dimensão parlamentar, depois também perceber a dimensão governamental do que é que, no fundo, o governo dinamarquês está a propor, está a pensar, fazer um bocadinho o balanço também sobre isso. Acho que isso será, do ponto de vista da nossa preparação, também bastante relevante. Eu fiz uma reunião prévia com a senhora chefe de missão, ou não sei se ela vai ser nomeada embaixadora ou não, já está? Ainda não. Da Polónia, e foi bastante interessante. Eu fiz logo em novembro, portanto um mês e meio antes, foi bastante interessante, mas claro, com uma deslocação, acredito que aqui não possamos estar a falar de toda a comissão, não é? Mas talvez fazer uma coisa de mesa e coordenadores, uma pequena delegação, para dar representatividade aos partidos, políticos da Comissão e ao mesmo tempo conseguirmos encaixar isto dentro dos nossos limites orçamentais, que é sempre uma questão também a ter em conta. Todos de acordo?
Sim, senhor.
Então, outros assuntos. Não há mais nenhum assunto. Outros assuntos é sempre, por delicadeza, um ponto maravilhoso, não é? Porque assim, qualquer assunto pode entrar aqui. Ponto 5. Apreciação e votação. Outros assuntos é a coisa mais democrática que pode existir. Ponto 5. Apreciação e votação da ata número 1, 22 de maio de 24, a número 2, 25 de junho de 24, a número 3, 17 de setembro de 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as três atas por unanimidade. E, portanto, dou por encerrado também esta reunião. Agradeço muito.
Permita-me, que é sempre fazê-lo, de o felicitar pela condução destes trabalhos.
Oh, isto, se vossas excelências ajudarem, a condução é fácil. Conduzir é conduzir o veículo. O veículo são vossas excelências. Agora vocês têm que ver se são um Porsche, são um autocarro ou são um caminhão a diesel, cheio de problemas. Muito bem, muito obrigado.